quando nada é lógico. Isso é psicológico. Isso é psicológico.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Isso é Psicológico. Eu sou o João Paulo Sousa e, como sou uma pessoa espetacular, trouxe uma pessoa mais espetacular do que eu. É a minha mulher, a Adriana.
Eu não sei o que é que hei de responder a isso.
Não, não sabes lidar com elogios.
Eu estou,
não?
Aqui.
Olá, estou aqui. Sim, lidar com elogios não é uma coisa que nós fazemos muito bem nesta relação, não é?
Ah, isso és mais tu. Realmente não, eu estou. Exatamente, pessoa espetacular está aqui deste lado.
Tu aceitas e segues em frente. Este episódio fala sobre relações, fala sobre um bocadinho sobre parentalidade. Não conseguimos fugir disto, visto que somos pais há menos de 2 anos.
Quase.
Há dois anos. E aborda também um bocadinho da forma como a saúde mental se mete em tudo isto e na nossa vida e nas nossas relações. Mas hoje, em particular, o que queremos falar é de 3 grandes tretas do romantismo. Nós descobrimos ao longo desta relação de 20 anos que nós temos que o romantismo tem muitas, portanto, tretas, mentiras.
Tem os mitos, não é?
E mitos.
Em que toda a gente acredita.
Eu gostava de dizer outra palavra, mas não posso neste...
Vão sendo perpetuados pelos amigos, pela cultura... Pelos filmes da Disney, aquelas coisas
pelos
românticas.
Pelos filmes todos, não são só
sim,
esses, mas
aqueles,
todos em geral.
Comédias e coisas assim. E nós vamos absorvendo tudo isso. É a
sim.
maneira como passamos também esta... O que é o amor?
E o que é que nós queremos fazer hoje? É também falar um bocadinho da maneira como a nós nos afetou também estes mitos e estas tretas e estas... estupidezes em geral do romantismo, que também a nós nos afetou e também a nós afetou a maneira como criámos a nossa relação. E ao longo destes 20 anos o que fomos fazendo foi abrindo cada vez mais espaço para isso não existir ou para contrariar,
desconstruir, não é?
Isso.
Um bocadinho.
Mas ir contra isso é muito difícil. Por exemplo, se calhar começamos já pelo o primeiro grande mito que existe, que é o conceito de alma gêmea.
E que é um mito muito bem estabelecido, não é?
Muito! Eu parti para esta relação, que dura há 20 anos, com essa ideia completamente na minha cabeça. Tipo, eu quero encontrar a minha alma gêmea. Em princípio, esta pessoa...
O que é uma alma gêmea?
O que é, não é? É uma pessoa que me vai... no fundo, vai resolver todos os problemas da minha vida. Vai-me completar.
Mas como é que sabes que é a tua alma gêmea?
É porque eu sinto, porque a paixão é tão intensa que só pode ser, não é?
Exato. E só há uma alma gêmea, não é?
Só há uma, sim, sim.
E portanto
sim.
existe
planeta.
Aqui uma procura e onde é que nós vamos encontrar esta alma gêmea e pronto, e as pessoas estão numa demanda, não é? A vida delas é uma demanda até encontrarem aquela pessoa por quem vão ter um sentimento especial.
E é sempre curioso porque o planeta, digamos que é grande, e as pessoas acabam por encontrar a sua alma gêmea, seja ou não seja, num raio de 30 km.
Relativamente perto.
Não é?
Mais ou menos.
Muitas
há sempre
pessoas,
aquelas histórias bonitas de quem foi para fora e foi lá que encontrou a alma gêmea. Nesses casos, a alma gêmea estava um bocado perdida em termos do código postal.
Pois, epá, no nosso caso, nós encontrámos, vamos voltar a relembrar isto.
Não estávamos assim tão... 30 km, não sei.
Estava para aí 30, 40 km, sim.
Exato.
Mas estávamos num ponto da nossa vida, eu com 16 anos e tu 17, apesar de não estarmos todos malucos... Tu não estavas maluca, em particular, para arranjar, para ter uma relação. Eu estava.
Sim.
Eu estava muito disponível. Tu estavas muito contra.
Não. Mas tu também não estavas muito a favor de ter uma relação longa.
Ah, isso é outra história. Eu queria... Mas eu apaixonei-me imediatamente.
Sim, tu tiras-te muito de cabeça.
Nós apaixonámos-nos à primeira vista.
Mais ou menos. Mais ou menos.
Espera aí, não me destruas isto.
Sim, porque eu acho que esse conceito de amor à primeira vista, que faz parte desta ideia da alma gêmea,
sim.
é toda uma coisa muito artificial, não é? Não é bem isso. É. Nós imediatamente sentimos uma conexão.
Certo.
E depois fomos explorando e dando oportunidade para ela se transformar em uma paixão e depois se tornar no amor. Mas está bem, na altura, se calhar, a nossa visão era, olha, isto aconteceu tudo ao mesmo tempo.
Parecia, não é? Parecia que se estava a completar. É quando, eu acho que esta ideia da alma gêmea é quando acontece aquelas coisas de sem fazermos nada, isto está a correr bem, está-se a completar, esta pessoa dá-se bem comigo nesta área e nesta
em
e naquela.
Teoria, é isso que é a alma gêmea, não é?
É a teoria, é isto.
E depois a implicação é Se isso não acontecer, não é a alma gêmea.
Ah, essa que é a questão, que é, começam a haver problemas na relação, porque eles vão acontecer. Atenção, malta, spoiler, vão acontecer problemas, garantidamente. Vão acontecer desafios, vão acontecer discussões, vão acontecer estar em posições contraditórias e
Objetivos diferentes de
objetivos
algumas áreas
diferentes,
da vida,
certo?
não é?
Valores diferentes, princípios diferentes,
São duas pessoas.
pessoas mais e menos flexíveis.
Exato.
E depois o que acontece é, nós às vezes ficamos com a ideia de, então, se esta pessoa pensa assim, faz isto, é assim e eu vou ter que
Não
lidar
é
com
assim tão
isto.
igual a mim, não é?
Quer dizer que já não é alma gêmea.
Não é alma gêmea, portanto, olha.
Next.
Exato.
É
Soa
isso,
lá o
né?
botãozinho e entra o. A pessoa sai pela porta da esquerda.
Opá, nós, pronto, não temos essa experiência porque em 20 anos,
Decidimos
uma
persistir,
relação
não é?
e decidimos persistir, mas o que vemos muito nas pessoas à nossa volta, não quero estar aqui a chibar amigos, não é? A dizer nomes é feio.
Eles sabem, vocês sabem quem é que são.
Vocês sabem quem são, exato. Mas o que vemos muito à nossa volta é que as relações terminam muito nesta altura em que começa a haver problemas, começam a haver discussões, começa a haver estes choques de princípios e valores e não haver cedência nesse sentido, faz com que a relação não possa avançar. Mas realmente eu também percebo a ideia de que se tu estiveres completamente convencido, nasceste com esta ideia, estás convencido disto,
Pois.
partiste para a relação convencido disto, que existe uma alma gêmea e que se calhar é aquela pessoa.
É que ele está
Ficas
muito
completamente
interiorizado.
desiludido, cai tudo. Epá, afinal não é esta.
Essa ideia está muito interiorizada mesmo e vem de muitas coisas que nós vemos na nossa infância e depois é muito difícil dizer, olha, eu estou a ser, não é? Eu estou a ser enviesado porque eu tenho uma ideia de uma coisa que não é real. E portanto, nós simplesmente continuamos a agir em conformidade com isso, não é? Com a ideia. Não dizemos, olha, não vou acabar contigo porque não és a minha alma gêmea. É, mas fazemos
Não sabemos
e.
verbalizar isso.
Sim, mas o sentimento está lá por dentro é isto não entrou naquele match que eu tinha
Mas
previsto.
dissemos não está a correr bem, isto não era o que eu estava à
Em geral,
espera
eu
e.
ouvi dizer que as novas gerações já não acreditam em almas gêmeas.
Já não?
Não.
Mas eu acho isso triste. Eu
Mas a
gosto da
pessoa que me
ideia.
disse isso tem menos 4 anos do que eu.
Ok. Mas eu gosto desta ideia, na verdade. Pronto, hoje estamos a falar das partes que nós não acreditamos do romantismo na prática, mas eu gosto muito da ideia do
É uma
romantismo.
ideia bonita.
Acho que é uma ideia muito bonita e acho que deves partir para uma relação com a ideia de que aquilo vai correr muito bem.
Sim, claro que sim, mas também com a ideia realista de que a outra pessoa é um ser humano que tem fragilidades e que tem a sua própria personalidade e que não vai estar 100% alinhada em tudo,
Pronto,
não é?
vamos ao próximo tópico, vá.
Ok.
Traz lá esse. Esse também é
Então,
difícil,
o
sim.
segundo tópico é nós acharmos que a comunicação com esta suposta alma gêmea ou com a pessoa perfeita é sempre intuitiva. A pessoa
Sem esforço.
compreende-nos, não é preciso haver esforço, quase que podemos estar os dois calados um ao lado do outro e sabemos o que é que o outro está a pensar.
Só contemplar.
Exato, só contemplar, não, e não precisamos trocar palavras nenhumas e já sabemos o que é que o outro
E
sente.
vamos estar de acordo.
E vamos estar de acordo. A questão é que isso é muito bonito quando está a ver o pôr do sol, não é? E eu estou a pensar numa coisa e acho que tu estás a pensar exatamente na mesma e
E
tu
em
não
princípio
estás.
não,
Estás
sim.
a pensar naquele hambúrguer que vais comer a seguir.
Se for eu, sim.
E
Quer dizer, não, um hambúrguer, um bife.
é mais difícil se tu tiveres mesmo um problema que querias resolver com outra pessoa e tu achas que ela está a pensar no mesmo que tu. E isso dá origem. Quando ela não está a pensar no mesmo que tu também não queres explicar, porque era suposto ela compreender-te sem
Porque
tu
era
precisares de
óbvio,
explicar nada.
por causa desta cena da comunicação intuitiva, tipo,
Exato, tu
isto
não
tem que ser
precisavas
óbvio
de
para todos.
exprimir. E então, o que é que tu fazes?
Ficas frustrado.
Amoas. E continuas a não explicar o que é que está a acontecer.
Pois, e não explicas o que faz com que continue a não haver comunicação e depois o amuar é tipo, não, não está tudo bem.
Exato. Eu vou confessar ser uma pessoa que de vez em quando amoa um bocado. Às vezes.
Obrigado por seres honesta. Isso
Mas
é.
também amoas, portanto, não venhas com
Mas eu
coisas.
não digo que está tudo bem. Está tudo bem. Tu sabes que não está tudo bem. Se olhares para a minha cara, vais ver que não está tudo bem.
Sim, mas continua a dizer, eu olho para a tua cara e sei que não está tudo bem, mas eu não sei o que é se tu não me disseres.
É verdade, e às vezes nós não conseguimos, mesmo que nós saibamos que não está tudo bem, não quer dizer que saibamos exatamente porque é que não está tudo bem, porque existe um nível de frustração às vezes, ou pá, meio de revolta, não numa revolta maluca, mas porque é que isto não está a resultar? Deveria estar a resultar. E isso faz sentir um sentimento de frustração tão grande que te tolda a tua sensibilidade e o teu bom senso para comunicares isto e dizeres: olha, isto não está bem, porque eu estou-me a sentir, por exemplo, imagina que é uma questão de eu estou-me a sentir mal, eu estou-me a sentir triste hoje porque me aconteceu não sei o quê. Então eu tenho que admitir essa camada para mim próprio primeiro, para depois admitir para ti que me estou a comportar como um parvo por causa disso, para ver se tu me dás atenção para conseguires colmatar essa minha ferida. E isto é muito complexo.
Pois é, porque nós geralmente não temos também muita inteligência emocional para poder dar nomes àquilo que nós estamos a sentir, não é? Para além do estou
Sim,
contente, triste.
às vezes não paramos sequer para dar o nome, nós até sabemos, mas não estamos a parar para dar o nome. Estamos no meio de um dia de trabalho, ou estamos no meio de não sei quê, ou de uma discussão. É
Pode ser muito difícil
difícil.
admitir para nós próprios que estamos a sentir isso, e portanto, quando nós já ainda não conseguimos admitir para nós, admitir para a outra pessoa ainda é mais difícil. Mas isso tudo apoia a ideia de que isto não é nada intuitivo e que se a própria pessoa não sabe o que é que está a sentir, a outra pessoa também não vai saber o que é que ela está a sentir. E então, realmente, a comunicação não se pode esperar que seja só esta duas pessoas sentadas a ver um pôr do sol e em sintonia.
Não quer dizer que não haja momentos de comunicação intuitiva.
Pode haver
Eu
alguns.
sei, em alguns momentos, olhando para ti sem falarmos, por troca de olhares, o que é que estamos a pensar. Mas pronto, levamos esta vantagem de 20 anos de
Exatamente.
relação.
O que significa que quem está no início e tem expectativa que essa comunicação intuitiva
Sim.
exista, na maioria dos casos, não vai acontecer.
Sim, é um esforço ativo. Tem que ser um esforço muito ativo dos dois. E envolve duas camadas, porque envolves a tua escuta, a tua própria escuta, e envolves a escuta do outro. E o outro pode ter necessidades ao mesmo tempo do que tu. E
Ah,
isto é
claro.
muito difícil.
E vai ter, não é?
E vai ter, e são diferentes, ainda por cima. Tu, por exemplo.
Pode não dar uma boa interpretação também àquilo que está a acontecer, porque imagina esse cenário que tu estavas a dizer em que tu estás triste e estás chateado e estás a ter umas atitudes que são um bocado fora por causa disso. E, entretanto, eu também já comecei a ficar irritada com esse assunto. E o que eu acho que tu estás a fazer é ser difícil.
Sim, estás só a ser um parvo. É.
E eu não me apetece, não estou para isso. Tchau.
E desligas-te. Quando na verdade o que eu queria era que tu me desses atenção porque se passa outra coisa qualquer. Isso acontece o mesmo contigo. Quando digo eu, estou a
Exato.
generalizar. Mas acontece muito isto de nós querermos a atenção do outro para, sei lá, para lamber as nossas feridas, às vezes, não é? E a maneira como comunicamos isso é uma maneira tão brutalmente diferente daquilo que são as nossas necessidades, às vezes bruta mesmo, quando o que precisamos é carinho, o
Sim.
que torna o outro bruto também, e acabamos por amuar e chatearmos com uma porcaria qualquer que não tem jeito nenhum. E quando conseguimos finalmente chegar à camada de séria do que nós queríamos, que é tirar estas camadas da má comunicação e chegar ao ponto
O que é que se passa?
do que é que se passa. Na verdade, são abraços que resolvem isto, e são beijos, e são carinho, e atenção, e empatia, não é?
Ainda há outra coisa que pode resolver, que é. Que é uma coisa na qual eu trabalho, que é ter a interpretação mais generosa do comportamento da outra pessoa. Eu posso
Sim.
achar que tu estás a ser difícil e que já devias saber que não devias fazer isto, ou seja o que for, mas também posso pensar com a interpretação mais generosa, que é, se calhar tu não estás a ser difícil, se calhar estás a ter um dia difícil.
Eu não percebo. Eu percebo isso. Essa cena da coisa generosa, da interpretação generosa, é ótima. É um ótimo princípio. Aplica em todos, porque é excelente. Mas o que me faz a mim confusão, que sou mais romântico e utópico, é por que raio é que nós estamos numa relação com uma pessoa. Vamos assumir que estamos numa relação com uma pessoa que amamos e que nos ama. Por que raio é que nós havíamos de ter uma interpretação não generosa daquilo que ela faz.
Às vezes estamos um bocado mal dispostos e achamos que o mundo também está contra nós. E que ela claramente fez aquilo para nos irritar.
Mas essa peça devia claramente ser sempre a primeira opção à generosidade.
Não há hipótese nenhuma que a maneira como tu arrumas a louça dentro da máquina não seja feita de propósito para eu me
Não passar. É! Eu só não tenho jeito e não gosto de fazer aquilo, em particular de arrumar a louça. Há outras coisas que eu sou bastante bom a fazer.
Pronto, estás a perceber como é que com uma coisa tão simples é fácil não ter a interpretação mais generosa.
Eu acho que se deve arranjar aqui um gancho para as relações, como eu arranjei, por exemplo, em relação ao Léo, em relação ao nosso filho, e foste tu que me explicaste isto. E obrigado por isso, porque mudaste... Quando tu me explicaste isto, mudaste a minha postura como pai. Mudaste a minha vida como pai.
Ai, tanta responsabilidade.
É verdade. Tu disseste-me... nós estamos a cuidar de um ser que não se sabe autorregular. E isso para mim mudou toda a minha atitude em relação a isto, que foi, ok, sou eu o adulto da sala, sou eu que tenho que me saber regular. Sou eu que tenho que saber regular quando ele está desregulado e sou eu que tenho que ajudá-lo a fazer isso. Eu acho que nas relações, devia acontecer um bocadinho isso, não é? Pronto, ainda bem que há um princípio que tem um nome disso, mas a outra pessoa não está no seu melhor dia. Eu, como marido, pessoa que tem uma relação com essa pessoa, vou fazer esse esforço ativo.
Também, às vezes também não estou no melhor dia. E aqui somos os dois adultos, portanto já não há esta coisa de com uma criança em que tu...
Mas há momentos em que também não estamos autorregulados muito bem, não é?
Pronto, mas ele tem prioridade.
Não, claro que o Léo tem prioridade. Os filhos e as pessoas, os bebés são a prioridade, pelo menos em... Em nossa casa e na nossa relação são a prioridade sempre. E esta é uma das razões. Mas eu não percebo como é que se parte da sensação de estou numa relação com uma pessoa e ela quer o pior para mim.
Não é isso. Só que tu não estás
ou eu não consigo estar numa relação
outra...
onde se possa achar isso.
Não, não te estás a pôr no papel da outra pessoa. E se calhar tem que ser um esforço ativo ter esta ideia de, ok, eu agora estou irritada com isto porque estou do meu lado a sentir-me irritada. E então acho que outra pessoa fez para irritar. Se calhar não foi isso. Tem que ser um esforço ativo. É okay. Tal história. Comunicação não é intuitiva.
Comunicação não intuitiva.
Ter este tipo de abordagem não é intuitivo. Não é. Para ti se calhar é. Para a maioria das pessoas não é intuitivo.
Não quer dizer que resulte sempre. Estou a dizer, este sentimento que eu estou a falar é uma coisa muito profunda de eu estou nesta relação, isto tem que ser para querermos o melhor os dois para os dois, não é? É óbvio. Mas não quer dizer que seja sempre assim. Claro que há momentos em que temos outras coisas que nos estão a afetar à superfície e que fazem com que isto não seja assim.
Não é fácil.
Ninguém disse que era. Então. Senão, não estávamos aqui a discutir sobre isto.
Então qual é que é o terceiro tópico? Qual é que é o terceiro mito?
O terceiro mito sobre o romantismo, que vai um bocadinho de encontro a esta cena novamente do primeiro, que são as almas gêmeas, é que a outra pessoa vai completar todas as partes da nossa vida que estão menos bem. A outra pessoa vai encaixar perfeitamente. No fundo é como se, e este conceito existe muito, que é como se nós fôssemos duas metades e só com a outra pessoa... Só juntando a outra pessoa é que nós seremos um inteiro.
Ah, pois é.
E isto, no nosso caso, tem feito, no meu caso em particular e na nossa relação, a mim tem-me feito atrasar muito a evolução de eu como ser inteiro.
Pois, porque a verdade é que...
Porque eu sinto que encontrei essa metade.
Como havia esta ideia, não é? É muito difícil de ultrapassar e nós estamos juntos há 20 anos e agora começamos a perceber melhor também a teoria. Estamos a fazer uma coisa na prática há imenso tempo, mas agora já
agora
percebemos um bocado
melhor. Começamos a perceber a teoria.
Exato.
Atenção, da nossa relação.
Da nossa relação.
Isto não sei se isto serve para
trás.
Todas.
Mas esta ideia de nós sermos, não sermos metades, nós não somos metades, então somos o quê? Somos uma pessoa inteira. E significa que a outra pessoa não pode vir colmatar tudo porque ela também Sim. é uma pessoa inteira e, portanto, à partida não vai... não vai estar alinhada em todos os pontos.
E eu percebi isso da melhor maneira e da mais difícil também. Eu percebi isso daquela maneira em que quando nos juntámos eu acreditei seriamente que tu eras essa metade e que encaixavas e preencheste várias necessidades e fragilidades minhas que me fizeram sentir mesmo muito bem. E depois comecei a perceber, espera lá, uma coisa que eu admiro muito na Adriana é ela ser muito inteira. E depois comecei a perceber... realmente a Adriana iria admirar muito que eu fosse inteiro também. Então, isto atrasou bué o processo de eu trabalhar em mim ser inteiro. Para nós sermos um mais um igual a dois e não sermos
Igual a
0,5 mais
três.
0,5 igual a um.
Não é igual a dois, é três, porque.
Sim, agora com o Léo.
Não é por causa do Léo, é porque a relação também é um. Nós,
A
os
relação é
dois,
um.
somos eu, tu e a nossa relação.
Ok. Boa. Um mais um igual a três.
Exato.
Gosto.
A matemática aqui fica sempre um bocadinho estranha.
Sim, só que é difícil aceitar isto quando. Lá está, acreditas no princípio de almas gêmeas. Consegues aplicá-lo um bocadinho, não é? Consegues sentir que estás num caminho para essa cena. Agora tens que destruir essa ideia, sem destruir a relação,
Exato.
construir-te a ti próprio e acrescentar à relação.
E nós tivemos um exemplo muito prático disso, não foi? Havia uma área em particular da minha vida que eu achava que tu tinhas que matar. Que eu sou uma pessoa muito social e gosto muito
Ah,
de sair
sim.
e de conviver e sair à noite.
Eu sou um avô que gosta de ficar em
E
casa.
tu até calha que trabalhas em espetáculos.
Lá está. Quando eu sou pago para fazer espetáculos, que também são à noite, eu vou a sítios.
Exato.
Mas nos outros, como faço? Como o meu espetáculo, já agora em Certcoin, quem quiser visitar pelo país, fazemos. O ano passado fizemos 50 espetáculos pelo país inteiro, o que dá praticamente
Exato.
um espetáculo por semana. Como isto é mais concentrado no verão, dá vários espetáculos por semana, pelo país inteiro. Eu, quando posso estar em casa a descansar, eu
Que eu
prefiro.
nunca tinha percebido porque é que tu não podias, não é? Ou porque é que não tinhas essa vontade? Quer dizer, era uma área que eu tinha uma necessidade. Tu estavas ali mesmo a jeito para preencher.
Vai com as tuas amigas, vai à tua vida.
Mas demorou muito tempo até perceber que não era necessariamente, não eras tu necessariamente quem ia preencher esse aspecto.
Sim, há aspectos de. Tu adoras ler e eu não tenho que estar a ler contigo. Não estás à minha espera para ler.
Nem eu tento muito que tu leias os mesmos livros que eu.
Tentas, e isso é ótimo, agradeço-te muito, mas eu não consigo acompanhar o teu ritmo. Estás a ver? Eu estou sempre a correr atrás. Não dá, há coisas que não dá para fazermos juntos. E eu acho que também existe uma parte do. Eu dizia-te, vai sair com as tuas amigas, e tu. Ah!
Tu não queres saber?
Não quer saber.
Estás a
Vai
ver?
sair com as tuas
Eu não
amigas.
conseguia fazer a interpretação mais generosa.
Estavas a achar que eu te estava a mandar.
Sim,
Tens que fazer a
exatamente.
interpretação. Eu estava-te a mandar genuinamente, tipo, vai, porque estás a fazer um favor a ti própria.
Não.
Um. Estás-me a não chatear, dois, e eu posso ficar descansado em casa a dormir às 9 da noite. Ah!
Pronto, estes mitos todos não me permitiam ver nada disso dessa maneira.
Mas tu sentiste alguma vez esta cena deste complemento das metades e da alma gêmea? Ou foi uma coisa que tu nem sequer.
Não, eu senti, claro que senti, por isso é que, e acho que é uma coisa muito difícil também de desconstruir.
Houve momentos da tua vida em
Demorou
que
tanto
sentiste
tempo
isso.
em perceber que tu não precisavas de estar a colmatar essas necessidades todas. Pronto, havia algumas que eu podia
Ok.
fazer por mim própria.
É que tu,
Tu
pronto,
não precisas
não és
de vir.
tão boa a pedir
Mas
ajuda
olha,
como eu.
mas vais ter à mesma que vir aprender a dançar salsa comigo em algum
Não, isso
momento.
nunca vai acontecer.
Ah, pois é.
Dançar nunca vai acontecer.
Estás
Talvez.
a ver mais uma necessidade que eu tenho com a minha alma gêmea? Olha.
Talvez se nós chegarmos aos 50 anos de relação, está bem? Fica aqui a promessa aos 50 anos de
Eu achei que
relação.
convite seria suficiente.
Não vai ser. Muito obrigado, foi o episódio possível. É melhor desligar já, antes que eu me ponha aqui a fazer promessas que eu não quero cumprir.
Eu não vou esquecer disso.
Tchau. Tchau, até ao próximo. Isso é psicológico. Adeus.
Adeus.
Tá bom, vamos ver se esta relação se mantém. Sem salsa.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.